e por muitos discursos que o Chega faz, qualquer pessoa séria que olhe para o problema percebe que o stock de edifícios enormes com problemas que temos no nosso país não se ultrapassa de um dia para o outro. Sobre a intervenção do Sr. Deputado Hugo Carvalho, no mesmo sentido, o Governo do Partido Socialista tem em diferentes domínios, seja em medidas para baixar de forma estrutural o preço da eletricidade, seja através de apoios pontuais de diferente tipo, apoiado, nomeadamente, as famílias mais vulneráveis, e é isso que continuaremos a fazer. Repetindo, num cenário da maior crise energética que já vivemos todos, que o mundo já viveu, Portugal ainda assim tem das menores inflações energéticas na Europa, e isso é um facto que deve ser reconhecido.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado do Ambiente e da Energia. No âmbito do artigo 136-A, temos a proposta 1385-C, Regime Especial de Proteção da Habitação Própria face ao aumento dos encargos com o crédito à habitação. E pelo Grupo Parlamentar do PCP, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputadas. Garantir o acesso à habitação e proteger a habitação para que ninguém fique sem casa assume um especial relevo, atendendo ao aumento dos custos com a habitação comportáveis face aos baixos salários. Quem procura casa confronta-se com valores especulativos. Preocupa-nos também as famílias que, face à desvalorização real dos salários e das pensões, possam deixar de ter condições de suportar os encargos com a habitação devido ao aumento das rendas e ao aumento das taxas Euribor para quem tem crédito à habitação. É preciso ter em conta que, no nosso país, a maioria das famílias são empurradas para o endividamento, dada a falta de habitação pública. Neste orçamento trazemos propostas concretas, nomeadamente um regime especial de proteção da habitação arrendada, com um limite máximo para a atualização da renda em 0,43%, o valor de 2022, e que este limite seja aplicado nos novos contratos. Um regime especial de proteção da habitação das famílias com crédito à habitação, que tenha em consideração o seguinte: antes de aumentar as prestações das famílias, o aumento das taxas Euribor deve se traduzir, em primeiro lugar, na redução das taxas, comissões e outros encargos cobrados pela banca. A renegociação mediada do crédito à habitação com a redução de encargos com o crédito até ao montante correspondente à taxa de esforço de 35%, estendendo a maturidade. A dação em cumprimento com a correspondente eliminação da dívida e compensação da família quando o valor em dívida seja inferior ao valor de venda, caso seja vendido. A conversão do crédito à habitação em arrendamento com a possibilidade de retoma do crédito, descontando do montante em dívida o valor das rendas pagas. A impenhorabilidade da habitação própria e permanente. Propomos também o congelamento do valor das rendas ao abrigo da renda apoiada, o apoio à recuperação e reabilitação de imóveis devolutos, colocando-os no arrendamento, o reforço do investimento na disponibilização da habitação pública, dando prioridade à mobilização do património público para esse fim e capacitando o IRU dos meios necessários para a sua concretização, com o objetivo de ter mais de 50 mil habitações até 2026. Propomos ainda, neste orçamento, a revogação dos vistos gold e do regime especial de residentes não habituais, que muito contribuem para a especulação imobiliária e para as crescentes dificuldades no acesso à habitação. Confiança, segurança, estabilidade é essencial para a vida das famílias, para assegurar que não entram em cumprimento, para garantir que ninguém perde casa, para garantir o acesso à habitação. São estes os compromissos do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora chegamos ao artigo 138, que tem a ver com o Fundo Ambiental. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai usar a palavra através do Sr. Deputado Hugo Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. 37 é o número de propostas de aditamento que o Fundo Ambiental recebeu teve por parte da oposição. E o campeão das propostas foi o PSD, ao Fundo Ambiental. Logo ali coladinho ao PSD ficou o Chega, em segundo lugar, no número de propostas que apresentou. E quando olhei para as propostas, sobretudo para as 14 propostas do PSD, fiquei com a esperança que aquelas propostas fossem genuínas e que houvesse ali realmente uma vontade de implementar políticas públicas na área do ambiente e da ação climática. Mas depois lembrei-me que no último orçamento do governo do PSD, em 2015, foram menos 4.770 milhões de euros que o PSD apresentou para a área do ambiente e da ação climática. E depois relembrei-me que na área da transição energética e na área das energias renováveis, quando o PSD foi governo, meteu esses projetos todos na gaveta. E depois também me lembrei que em 2019 o PSD votou contra o PART, um programa de redução do tarifário que, além de aliviar o orçamento das famílias, reduz significativamente as emissões de carbono nas cidades. E, portanto, o PSD, mais do que o campeão das propostas, é sobretudo o campeão da falta de ambição no ambiente e na ação climática. Mas depois olhei para o Chega e pensei, será que no Chega algum espírito ambientalista desceu sobre aquele partido? E depois lembrei-me que não, porque ainda foi há 15 dias que o próprio líder do Chega disse que o melhor era nós promovermos a exploração de hidrocarbonetos em território nacional. E depois lembrei-me que o líder do Chega falou na possibilidade da reabertura das centrais a carvão em Portugal. E depois pensei, bem, o Chega fica em segundo lugar no pódio, mas tem sobretudo o prémio de consolação, que é o prémio do greenwashing, que é o que o Chega, é o partido, faz. Apesar disso, e do Chega ter o prémio do greenwashing, nós, o Partido Socialista, como um partido aberto, como um partido que, ao contrário do que os senhores querem dizer, não usa nenhum rolo compressor, está disponível e vai estudar e vai viabilizar algumas propostas da oposição no sentido de termos e de melhorarmos as políticas públicas do ambiente e da ação climática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Pires. Estamos agora no artigo 138-A e aqui temos uma proposta de alteração que é 843-C, que tem a ver com o programa para reduzir as perdas de água nas redes de abastecimento. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai dar a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A minha intervenção é sobre as perdas de água, mas depois de ouvir aqui o Sr. Deputado Hugo Pires, eu gostaria que todos fizéssemos um exercício que beneficia ao povo português, acima de tudo, que é quando falamos, principalmente do passado, não aldrabarmos, não começarmos a entrar numa espiral de aldrabice, que depois já nada do que dizemos vale a pena nesta casa. Sr. Deputado, eu considero que devia, se calhar, rever um bocadinho os seus apontamentos. De qualquer forma, o que me traz aqui hoje é a questão de um grave problema que Portugal tem. Portugal tem níveis inaceitáveis de perda de água nas suas redes de abastecimento. Sofremos com os efeitos da seca ao mesmo tempo que desperdiçamos 30% da nossa água por não a conseguir manter nas nossas redes. Os anos passam e pouco muda. De facto, a nossa água é cada vez mais escassa, nós pagamos pelo tratamento da água e continuamos a desperdiçá-la. E temos de pôr termo definitivamente a este desperdício irracional. Precisamos de investir, de garantir que renovamos as nossas infraestruturas. Este orçamento não resolve nem ajuda nesse problema. O PSD propõe que haja um programa para a redução de perdas de água nas redes de abastecimento público e contamos com o Sr. Deputado Hugo Pires e com o Partido Socialista para aprovar esta medida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. No artigo 138-A, ainda, há uma outra proposta de alteração, a 954-C, tem a ver com o financiamento do Plano Nacional de Regadios 2030. E pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar a palavra o Sr. Deputado João Moura. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há dois fatores que têm sido determinantes nesta crise da Europa e que Portugal não é exceção. Um deles tem a ver com a energia e a segunda com a escassez de alimentos. Escassez essa que faz provocar um aumento dos preços dos alimentos e o acesso destes alimentos aos portugueses. Cabe a cada Estado-membro, a cada governo, tomar as medidas que entender necessárias para fazer face não só a este problema estrutural e pontual, como de uma forma estruturante para o país. E é aqui que o PSD recomenda e tem esta proposta para que o Partido Socialista aplique e utilize os recursos que tem à sua disposição para, de facto, aumentar as áreas de regadio em Portugal para que Portugal possa ser, no fundo, um país competitivo, possa produzir mais alimentos e possa disponibilizar esses alimentos à mesa dos portugueses a preços muito mais interessantes. E, portanto, no fundo, aquilo que o PSD faz é propor que o Partido Socialista utilize o Plano Nacional de Regadio, que o meta, que o coloque em prática, que utilize os recursos financeiros que tem à sua disposição para que, de facto, Portugal possa ter mais armazenamento e capacidade de água para o setor determinante, que é a agricultura. No fundo, aquilo que nós propomos ao Governo é que, de forma positiva, possa meter água.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Aproveito para saudar as crianças e os seus professores e educadores que, em boa hora, chegaram para nos acompanhar nestes trabalhos. E passamos agora para o artigo 138-A, que tem uma proposta de alteração, que é 956-C, Mata Nacional de Leiria. O Grupo Parlamentar do PSD vai intervir nesta matéria pelo Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O emblemático património nacional que é o Pinhal de Leiria merecia outra consideração por parte do Governo. Prometeu-se que toda a receita proveniente da venda da madeira queimada, cerca de 17 milhões de euros, seria integralmente, sublinho, integralmente, investido no processo de recuperação e reflorestação do Pinhal de Leiria. Acontece que neste orçamento para 2023, e tratando-se de dinheiro nacional, deveria obrigatoriamente constar, caso o Governo honrasse a sua palavra, honrasse essa promessa. Ora, é isso que o PSD traz aqui com esta proposta de aditamento. Que o Governo inscreva no Orçamento de Estado a verba de 5 milhões de euros desse valor da venda da madeira queimada, independentemente de qualquer montante oriundo do PRR ou de qualquer outro programa comunitário. Que o Governo cumpra o prometido. Esperamos, senhores deputados do Partido Socialista, que contribuam para esse desiderato, aproveitando e aprovando esta proposta de aditamento apresentada pelo Partido Social Democrata. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Marques. Estamos agora ainda no artigo 138-A, que tem uma proposta de alteração a 1079-C.
Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Alamba, quer falar.
Muito bem, então não vamos dar a palavra no âmbito ainda desta proposta de alteração, porque o Sr. Secretário de Estado...
Ambiente e
Energia. O Sr. Secretário do Ambiente e Energia quer usar a palavra... E dou-lhe de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que as duas últimas intervenções do PSD mostram bem o problema que é ter uma visão desgarrada de uma agenda que tem que ser integrada, nomeadamente da água. Tivemos duas intervenções contraditórias dos senhores deputados. O deputado Pedro Coimbra diz que o grande problema do Bruno Coimbra, que o grande problema do setor das águas são as perdas e que o país tem de investir na redução das perdas, esquecendo que as perdas são perdas físicas e comerciais. E o Sr. Deputado falou como se todas as perdas fossem, por definição, físicas, o que não é verdade. Mas houve outra intervenção, imediatamente a seguir, em que o que se apela é uma expansão do regadio. O Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, não tem nada contra o regadio, mas sabe uma coisa. Não é possível ter uma política da água concreta sem olhar para os problemas de forma coerente. Ora, não é possível fazer... Primeiro uma intervenção sobre perdas e a seguir uma intervenção que pede a pura expansão de regadio sem cuidar de um tema, é que o setor que tem mais perdas em Portugal é o setor da agricultura. Significa isto que o Governo do Partido Socialista é contra o regadio? Não. Significa que não é possível apostar em regadio sem se ter uma visão correta sobre as perdas da água, sobre a eficiência hídrica, e é isso que a política do Governo tem de forma integrada. E é por essa razão que estamos a finalizar o plano, o PENSARP, que tratará de muitas dessas matérias de forma integrada e não desgarrada, e que pensamos as políticas públicas de apoio financeiro a essas medidas integrado, com uma própria visão integrada da política e não desgarrada e contraditória, como as intervenções dos dois deputados do PSD aqui bem demonstraram. Muito obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba. E agora sim,